com Júlio Isidro e Paulinho Coelho.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
São 9h25, tempo agora para recebermos os nossos comentadores. Bom, a borda da gama, Fernando Medina, bom ano, antes de mais.
Bom ano.
Para Marcelo Rebelo de Sousa, a passagem de ano foi na Ilha do Corvo. Foi de lá, Miguel, que o Presidente se dirigiu ao país com a habitual mensagem de ano novo.
Sim, este ano em direto à hora do almoço, com recados, sobretudo ao Governo. Era a mensagem que se esperava, na sua opinião, João Taborda da Gama?
Penso que sim, penso que é a mensagem que se esperava, cumprir todos os
nomes. Ok, olá.
Agora sim, penso que o microfone João. Do João estará em condições.
Ah, João, bom dia.
Bom dia.
Penso que sim, que é a mensagem que se esperava, com todos os números obrigatórios e também com o recado ao Governo, aquilo que preocupa mais o Presidente, que é a estabilidade política. O Presidente começa agora uma contagem decrescente deste último ano para as próximas eleições presidenciais e, portanto, não pode, com dois orçamentos, tem de ter estabilidade política. Isso é aquilo que o vai valorizar, e estabilidade política que ele incentive e para a qual contribua. E, portanto, lançou, digamos, o tapete para essa narrativa, e é aquilo que parece que vai acontecer. O discurso tem mensagens também, algumas coisas importantes. É curioso ver que, quando fala do país, a primeira área de preocupação que escolhe é a justiça, que queremos uma justiça atempada e eficiente para se credibilizar. É uma farpa muito grande à justiça e um recado muito grande à justiça. Antes de falar das Forças Armadas, sobre as quais tem algumas responsabilidades constitucionais, fala da justiça. Isso é muito interessante, não foi muito salientado. Alguma referência específica contra todas as formas de discriminação, contra a violência contra mulheres, também é interessante estar lá no meio do discurso. Mas sim, a leitura política é essa, e num ano em que há eleições regionais nos Açores, escolheu os Açores e diz que os Açores lhe dá sorte. Não sei, sorte para quê?
Mas não foi, apesar de tudo, uma mensagem demasiado genérica, como disseram sobretudo os partidos à direita? Fernando Medina, bom dia, bom ano.
Bom ano, bom dia a todos. Não achei, aliás, a mensagem do Presidente, acho-a bastante concreta e acho-a em linha daquilo que foi o artigo que ele tinha escrito para o JN, como aliás nós tínhamos aqui antecipado, não era possível inventar duas mensagens totalmente diferentes ou muito diferentes de enfoque. Muito centrado sobre aquilo que é o dever de um Presidente, puxar pelo país, palavra esperança, identificando bem os desafios, no que aquilo que não depende de nós diretamente, a nível mundial, a nível europeu, e também o que se coloca dentro da frente nacional relativamente ao nosso país. Eu vi algumas análises que, no fundo, criticavam, diziam, bom, uma mensagem muito colada ao Governo sobre elencar a questão da saúde. O Presidente não fez isso, aliás, como o João bem aqui destacou, em algo que foi pouco salientado, a primeira área, aliás, que ele coloca é precisamente a área da justiça, onde ele coloca essa uma palavra muito significativa sobre isso, e onde depois ele elenca os desafios prioritários de saúde, segurança, coesão e crescimento para combater as desigualdades. Por isso, toda uma agenda bem clara, bem concreta, onde ele depois elenca as várias áreas muito que ele considera essenciais, na área do combate à pobreza, do combate às desigualdades, da exclusão, do sem-abrigo, que aliás já iremos falar.
Sim, e tem precisamente a ver com isso, até porque podemos já falar do novo Coordenador Nacional da Estratégia para o Sem-Abrigo, chama-se Henrique Joaquim, e hoje toma posse, Miguel.
Sim, toma posse, e em entrevista ao programa da Renascença do Público, Hora da Verdade, diz acreditar que vai ser possível atingir a meta definida por Marcelo Rebelo de Sousa de retirar os sem-abrigo da rua até 2023. Temos já aqui falado neste assunto. João Taborda da Gama, estará Henrique Joaquim, o responsável da Estratégia Nacional para os Sem-Abrigo, a ser demasiado otimista, ou será mesmo possível, de facto, alcançar este objetivo?
Bom, acho que os objetivos têm de ser vistos primeiro como algo a que as pessoas se propõem e depois com a realidade. O que é que isto quer dizer? Que não pode haver uma estratégia para os sem-abrigo que não seja erradicar a situação de sem-abrigo. Isso não seria uma estratégia para lidar com a questão. Mas parece-me que, sobretudo, é preciso perceber que estratégia vai ser aplicada e quais são as políticas. A situação de sem-abrigo é uma situação complexa no sentido das causas são várias, não basta respostas financeiras, é preciso respostas humanas, é preciso perceber as causas, está dependente também dos ciclos económicos, mas quanto mais ambição houver e mais, como se diz hoje, não é, empoderamento dessa função e do líder dessa estratégia, muitas vezes mais do que os recursos é dar-lhe quase um poder de samurai burocrático de pôr em conversa autarquias, segurança social, hospitais, sistema prisional, porque eu fiz algum voluntariado com sem-abrigos entre 2007 e 2010 e, bem, qualquer pessoa sabe isto, muitas vezes os problemas são de várias causas, há problemas de saúde mentais, de pluriadições, mas também há problemas que são difíceis para nós, imaginem, para um sem-abrigo, resolver problemas de papelada na segurança social, saber onde é que se deve dirigir, recuperar um documento que depois é o pressuposto para que tudo se consiga resolver. Às vezes são coisas muito simples, mas que numa pessoa que está numa situação de fragilidade emocional e psicológica é um bloqueio para tudo o Sim. resto e uma desculpa para tudo o resto. Portanto, é bom ser alguém que vem dessa área e que sabe que os problemas não é só despejar dinheiro ou dizer palavras bonitas, é resolver o problema, como é que aquela pessoa vai ter um cartão de cidadão, como é que Sim. aquela pessoa numa burocracia que é cada vez mais digitalizada consegue ter acesso, não é?
Sim, recordar que Henrique Joaquim foi até aqui responsável da Comunidade de Vida e Paz, uma organização que se dedica justamente a ajudar os sem-abrigo.
E que foi onde eu fiz voluntariado já agora.
Pessoas em situação de vulnerabilidade social. Fernando Medina, Henrique Joaquim diz também que há muitos mitos sobre os sem-abrigo, que é preciso desfazer. Um deles é que há pessoas que não querem sair da rua. Isto é um mito.
Em primeiro lugar, eu queria saudar a criação desta figura do coordenador e desta unidade de missão a nível nacional e quero também saudar o novo responsável.
O primeiro, não é?
Pelo perfil, o primeiro e pelo seu perfil e também pelo trabalho que desempenhou. E por isso alguém que conhece muito bem a realidade do terreno, que tem trabalhado sobre esta realidade e por isso que está particularmente habilitado a poder ter aqui um papel importante. As questões são de facto muito complexas, porque não é só uma questão de dinheiro, como o João aqui muito bem salientou, muitas vezes não é só uma questão de vontade individual ou de uma ou outra instituição. Os problemas é sabermos que cada caso é um caso. E cada caso de alguém que chega a uma situação de sem-abrigo é uma situação já de grande desligamento das suas redes familiares e sociais e, à medida que o tempo passa, esse desligamento e essa descrença é cada vez maior e muitas vezes motivado, tendo por pano de base situações muito complexas, que vão da doença mental às
Claro, mas estando álcool, a Câmara etc, de Lisboa etc, também etc. na primeira linha desta Pronto, estratégia, isto... é ou não possível atingir esta ambição de retirar os sem-abrigo até 2023 das ruas?
Bom, é possível ter essa ambição e é possível ter uma obrigação e um compromisso, que é encontrar para cada um uma resposta adequada àquilo que seja a sua vontade e a sua possibilidade. E nessa matéria a questão, quando se fala de abrigo, fala-se da questão habitação, não é? Fala-se da questão teto, por assim dizer. Desse ponto de vista, é possível as entidades encontrarem respostas e assumirem os compromissos. No caso de Lisboa, assumimos o compromisso e somos o maior município do país e onde o fenómeno tem expressão, temos neste momento registadas 361 pessoas sem abrigo, sem teto, isto é, sem alojamento permanente de seu mando, por assim dizer. Nós encontramos até 2023 400 respostas que depois terão uma sequência adicional do ponto de vista da habitação municipal propriamente dita, no fundo da habitação social, quando as pessoas tiverem capacidade de inserção. É um esforço muitíssimo significativo que vamos fazer. A nossa obrigação é assegurar que há essa resposta de primeira linha disponível, mas também que tem que haver uma resposta ao nível da saúde mental, que tem que haver uma nível das dependências e que cada um tem essa resposta para poder andar ao seu ritmo. É isso que nós podemos comprometer. Não conheço nenhuma sociedade que em absoluto tenha erradicado o fenómeno, até porque ele é dinâmico, não é? Não é estático, não estamos a lidar com um conjunto de pessoas que são estas, quer dizer, daqui a 3
Sim, podem surgir outras, etc. Mas veremos como corre então.
Muito sensível ao ambiente económico e a ambientes de crise económica. Agora, a nossa obrigação é dispor os meios para que as pessoas que possam fazer esse compromisso de sair de acordo com a sua vontade e de acordo com a sua...
Muito bem, para já a meta é então 2023.
Sim. Obrigado aos dois, João Taborda da Gama, Fernando Medina. Até que dia hoje?
Até terça.
Manchas nas paredes, aparecimento de bolor ou destroços nos revestimentos e pinturas, o